Thank you. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Uma marca importante na luta pela preservação ambiental acaba de ser registrada. A Amazônia teve a menor área com alertas de desmatamento para um primeiro semestre em 10 anos. No período entre janeiro e junho, foram identificados pouco menos de 1.300 quilômetros quadrados sob alerta de retirada da vegetação nativa. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Anaclis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Anaclis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Anaclis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web, Produção e reportagem, William Sopa.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos ouvintes da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes aqui, noite de um bate-papo bem interessante, né? Mais uma escritora que vem falar aqui de seus lançamentos, mais uma escritora que vai estar nessa Bienal do Livro. É, mas ela tem algo que, para mim, foi muito interessante. É, e, além disso, ela não é apenas escritora, é bióloga, contadora de histórias e palhaça. A palhaça coça-coça. Estou fazendo o inverso, viu, Paulo? De apresentar a escritora, eu estou apresentando a palhaça e depois eu venho. E apresento a nossa escritora, que é a Carla Chassinet, que está aqui com a gente no Instagram dela, está aqui no rodapé, o Carla Escrevendo, e também o Palhaça, Palhaca Coca-Coca, porque não tem um cedilha. Então estamos aqui nos estúdios para bater este papo aí com ela, que eu acho interessante, Paulo, que me chamou a atenção. Primeiro fato, né, dela, por ser bióloga, dar essa voz, essa vida aos bichos, né? Que está até na biografia dela. Mas não apenas isso, ela também pode contar as histórias que escreve. Isso é bem interessante, né? Principalmente ali na infância, quem tem a arte de contar histórias e atrair a atenção dessas crianças para ler o livro. Então, a história bem contada atrai os olhares aí desta criançada, né? E aí, já pensou? Você lê o livro, a autora lê o livro, vai ser uma coisa. A palhaça coça-coça lendo o livro de Carla, vai ser fantástico. Boa noite, Paulo. Vamos reiniciar esse programa aí.
É, um grande abraço, Thiago. Nada melhor do que uma grande festa e uma grande alegria nas sextas-feiras, né? A galera tem a mania de dizer assim, sextou!
Sextou.
Sextou. E nós estamos aqui num programa de muita alegria. Essa mesa... tem nos dado uma alegria particular cada dia. É sempre muito bom estar aqui no Vozes e Saberes, levando a boa informação. E a boa informação passa não só por aqui. Alguns pensam, quando a gente fala de ciência, só ciência pura é a boa informação. E a gente esquece que o entretenimento é assim, fundamental para a vida da gente. É um entretenimento sério. A seriedade de uma criança brincando é muito sério para a construção do nosso eu.
Brincar é uma coisa séria.
É seríssima. Então, nós estamos aqui com a pessoa certa, numa sexta, para falar de coisa boa e de divertimento, né, com a essência da criança.
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Carla, primeiro quero te agradecer, né, você aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite aqui na Cardeal FM. E tá aí, quem sabe, né, fazendo com que esses pais... aprenda a contar história. Acho que está faltando hoje, né? O pai que vai ali contar história. Principalmente saber contar história, que não é ler histórias. Ler história é uma coisa, contar histórias é outra coisa.
Outra,
né?
Coisa.
É bem diferente.
É.
Então, boa noite, Carla. Muito obrigado aí por aceitar o convite.
Boa noite. É um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês. E para trazer isso que eu amo fazer, né? E eu gosto, então, se me permitem, começar assim do início, como eu cheguei.
Claro.
Né? Para contar histórias. me escrever histórias, né? Porque se alguém me dissesse que hoje eu sou o que eu sou, eu ia dizer que aquela pessoa era louca, varrida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. E quando criança, na escola, eu odiava a redação. Eu adoro falar isso na escola, né? Então, se você não gosta de escrever, não se preocupe.
Você também não gostava?
Pois é, de repente você pode gostar, voltar a gostar, entendeu? Ou começar a gostar. Porque o problema era a obrigação, né? Você tem que escrever, você tem que fazer isso, eu acho, né? Então, eu nunca tinha levado a escrita para um lado como hoje eu levo, né? Assim, não é uma obrigação, é um prazer, né? Escrever é um prazer. Mas eu levei muito tempo. Isso também, quando eu estou na escola, eu sempre gosto de fazer a pergunta. Com quantos anos vocês acham que eu comecei a escrever? E aí é engraçado que a maioria... 5 anos. Eu, menino, 5 anos, não sabia nem ler. E aí, 8, 7, 12, não sei o quê, 15, 20. Aí vai aumentando, até que alguém fala, né? 50, eu, acertou. Então, eu comecei bem tarde, né? E eu... Fiquei porque eu vim da biologia e aí fiz mestrado, fiz doutorado, cheguei até a fazer pós-doutorado, né, lá em Portugal, em Coimbra, mas aquilo estava faltando alguma coisa, sabe? Esse meu acadêmico...
Só curiosidade, bacharelado ou licenciatura?
Licenciatura.
Pelo menos isso, já estava ali na sala de aula.
É, pelo menos já estava assim. Mas nunca fui, eu fui mais da pesquisa. Por incrível que pareça, fui mais da pesquisa que de sala de aula, né? Mas eu não me arrependo, não, sabe? Mas e quando eu recebi esse desafio, eu fiquei assim meio... Sabe, aí eu gosto de brincar com a jornada do herói, né? Porque a gente tem cada herói faz a sua jornada. E vocês já viram que os heróis têm a maior dificuldade de dizer sim. Olha, estamos precisando de você, você é a pessoa certa para salvar o mundo. Não, eu não consigo, eu não sei. Fala para um vilão. Olha, você é a pessoa certa, vamos destruir, vamos embora. O vilão está sempre pronto, o herói nunca está pronto. Né? Então, eu acho que o mundo precisa de mais heróis, de mais pessoas que tenham, que acreditem que possam fazer. Ainda mais se alguém chama. Né? Se alguém chama, viu alguma coisa em você, e você pelo menos tem que se questionar, não, será que eu posso? E tentar fazer. Né? Quando eu estou na sala de aula com as crianças, eu falo, ó, você só pode dizer que você não sabe fazer uma coisa fazendo.
Tentando, claro.
E você não vai saber fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Ninguém vai aprender tudo. Né? Então, mas aí para você poder dizer, eu fiz, olha, eu fui lá, eu fiz isso, eu não gostei, você já pode dizer, ó, isso não é para mim. E você também pode dizer, daqui a 5, 10 anos, afinal, aquilo, e volta. Porque a vida não é reta, né? A vida é um vai e volta, é curva, é subida, é descida. E isso que é maravilhoso da vida.
E qual a importância do acarajé nessa construção?
A importância do acarajé nessa construção toda é porque eu nasci no Rio. E sou carioca da gema. Mas os cariocas que me perdoem, o acarajé soteropolitano é muito melhor.
Fez muito bem, né?
Olha, caiu assim.
Era isso que eu estava procurando.
Eu amo a Bahia, eu não vejo eu morando em outro local. Né? Tenho 2 filhos soteropolitanos, tenho um neto soteropolitano, né? Então é... A Bahia é uma magia, né? Eu amo o Rio, assim, de passar 10 dias no Rio, tá bom demais. Ver minha família, que amo a minha família. Mas a família da minha mãe é carioca, do meu pai é baiana, okay, né? Então, eu estou aqui com família também. É uma delícia, né? Isso aqui eu acho que tem muito a ver. Essa magia ajuda a gente a ser mais criativo, não sei, ser mais alegre. O povo da Bahia é um povo, né, que é acolhedor, né? Você vê, assim, é muito...
Eu costumo dizer, viu, cara, quando eu tô fora aqui de Salvador, tô fora da Bahia principalmente, eu não gosto muito de dizer que sou baiano, não. Porque a pessoa que ouve pode achar que eu tô só querendo botar inveja, querendo botar ciúmes, e não é o caso, né? Até porque, às vezes, eu só tive sorte, né?
Pois é.
46 anos morando nessa terra aqui, então... e essa terra que foi, inclusive, o capítulo de ontem, quando a gente falava da migração galega, e um descendente galego falava desse acolhimento da Bahia, né? Desse acolhimento da terra. Então, eu não gosto de dizer por causa disso. Muitas vezes a pessoa pode me interpretar mal, Paulo, achar assim, pô, o que é que ele tá aí dizendo que é baiano? Não quer botar...
Tá se exibindo
tá
aí.
Tá se exibindo? Não. Apenas foi sorte, né, Paulo?
Eu moro no lugar que você quer vir passar as férias.
Não tem. Agora, quando você fala assim que não se arrepende da biologia... Até porque a biologia deixou traços na sua escrita, né? Como é que foi assim?
Sempre. Aí as pessoas, você não é mais bióloga? Gente, eu tenho meu diploma ali. Vocês querem que eu... Eu sou bióloga. Faz parte da minha formação, do meu ser. Eu sou bióloga, olha aqui, né? Um cão, eu ouvi a história de um cão, né? Porque eu sou bióloga e consegui ouvir o cão falar. Ouvir o peixe, né? Do rio que sentia cócegas aqui. E esse aqui eu adoro, gente, adoro falar, porque toda vez que eu falo desse livro, que falo que o peixe me contou a história, aí ele fala, você tem que dizer meu nome. E aí eu digo o nome do peixe, que é muito simples. Abudef Duf Saxatilis.
É, realmente é muito simples, né? Eu gravei tudo.
É um livro para iniciar a alfabetização.
É claro. É.
Exatamente, ó. Abudef Duf, para os pequenininhos, então, ficam olhando assim, ó. Mas eu digo que também é conhecido como Sargentinha. É.
Facilita já um pouquinho.
Facilita um pouco, né?
O apelido sempre salva a gente, né?
É. Porque é um nome científico, né? Aí eu explico, né, gente? Tem que ter um nome científico, porque um peixe aqui é chamado Sargentinho. Esse mesmo peixe tem outro local, vão dar um outro nome. E como é que você vai saber que é o mesmo peixe? Então, mas tem que ter uma...
Olha, Carla, eu estava participando, há alguns anos atrás, participando de uma discussão sobre essa questão de sala de aula e da utilidade. Sobre essas questões, Tiago, que a gente sempre discute de como encarar esse novo ciclo, né? Com os jovens muito mais antenados, querendo respostas rápidas e como, como fazer essa ligação, né? Essa conexão dele de estar assistindo aula, de estar entendendo que é preciso entender tecnicamente como as coisas acontecem, sobre a ciência e tudo mais. E aí, nessa questão de utilidade, né? Nessa busca, e aí eu estou aqui vendo você falar, e todos, você bióloga, fiz mestrado, doutorado, essa coisa toda, e aí você escreve, e aí você traz o peixinho, o rio que fazia cócega, a conversa com o cão, com o gato, né? Olha a conexão de proximidade e trazer a ciência. E no livro traz o nome científico do peixinho, do
sargento. Com uma brincadeira.
Com uma brincadeira, é. Mas trazendo toda uma visão da criança abraçar isso. E dizer assim, esse é o caminho que eu quero de aprender. Uhum. Esse é um caminho que me atrai, que me deixa à vontade.
Porque eu acho que a literatura, ela não tem essa obrigação de ensinar nada. Mas esse livro cai, né? Esse livro já cai em algumas escolas. Cai na mão de uma professora, a professora pode... Né? Aproveitar essa história e falar de milhares de coisas. Né? Mas o escritor.
A ponte entre,
né,
a historinha e o conhecimento necessário para
aí
conhecer.
Que eu acho que cabe a escola. Eu raramente, eu só falo de ecologia, de alguma coisa, se me perguntam, né? Em geral na escola, mas se eu vou contar na rua, assim, em algum outro local, numa festa, essa história, eu jamais. Lá no Capão, eu contei lá no Capão, e veio uma criança que falou para mim. Tia, eu adorei a amizade do peixe com o rio.
Olha
aí. Aí eu ia dizer, não, menino, então você não entendeu a história, eu estou falando de ecologia.
Não.
Eu falei, não, que legal. Porque a literatura abre caminhos. Né?
E a interpretação dele.
Do entendimento dele, olha a conexão que ele faz de proteção, de entender que há uma conexão.
Eu acho que é uma criança que precisa de amizade, está sentindo falta de amigos. Né? Então, eu acho que é isso. E é uma boa para os pais verem. Né? Poxa, né? Falando de amizade. Então, eu acho que o que eu mais amo na literatura é essa abertura de diálogos. Que pode surgir através de um livro, e um livro é esse aqui. Hoje em dia, quando eu falo do Rico Cintia Costa, eu sempre acrescento e falo de amizade. Né? Porque...
Ele
enxergou assim. Porque a gente enxerga a nossa vivência. É por isso que você gosta de um livro, ele gosta de um outro livro, eu gosto de um outro. Né? Um filme toca muito a mim, não vai tocar vocês, e vice-versa, porque a gente tem vivências diferentes. Né? E isso que é o bonito também. E aí você vai dizer, não, você está errado? Não fiz não. Olha, qualquer crítica que eu tenho nos meus livros, eu sempre vou dizer, você está certo. Quem sou eu para falar dos sentimentos? Eu fiz, ó, eu não queria que você não se sentisse assim. Sim. Né? Com esse personagem, com essa história, não foi minha intenção. Mas se você sentiu isso, você está certo. Como é que eu vou dizer, não, você não pode sentir isso, porque não foi isso que eu quis dizer. Pô, mas isso é isso que ele está sentindo.
E a interpretação dele da arte, a arte é isso.
A arte é isso, a arte é o gostar ou não gostar. Deixa para os técnicos, né, ficarem lá vendo.
Não, eu vi, aí eu lembro que caiu numa prova de, inclusive, um vestibular nacional.
Mas ia citar isso, ia pesquisar qual foi a faculdade, mas vai continuar.
Uma frase, não sei se é mesmo, vamos ver se foi publicado. Foi uma frase do Oswaldo Montenegro. Ah, caiu, nessa foi as vozes muito negras. E depois foram perguntar, e fizeram várias, né? Qual era o caminho melhor de responder, e foram perguntar a ele. Aí ele disse assim, engraçado, eu não tinha pensado ainda sobre esse ângulo da observação. Ele colocou uma frase, pegaram um recorte da música dele, uma letra dele, e ele se achou surpreso, porque tudo aquilo que estavam dizendo sobre a melhor compreensão, ele disse assim, eu não tinha pensado sobre esse ângulo dessa observação.
Exatamente.
E aí da criança que pegou lá e disse, olha que amizade legal do Fábio, e que vai gerar nele, né? Nós estávamos aqui há dois dias atrás também com alguém falando sobre meio ambiente, né? O Castanpinha falando sobre essa questão dessa construção.
Com a bióloga também.
Com a bióloga também. E falando dessa construção do, né? Na ponta tem a cuidado com os animais, mas lá no caminho, no esteio, está toda uma amarração, né, de proteção ambiental. Né? E uma criança como essa já pensa, né, num sentido mais na frente, pode estar, não, conexão não, é importante, pode tirar o do peixe não, porque tem uma conexão entre um e outro, e ele precisa proteger isso.
Né?
E vai entender lá na frente que isso é um sistema que tem que se casar e está bem organizado, bem.
Então, a natureza está toda conectada e nós estamos nela, né? Só que a gente atrapalha mais do que ajuda.
Muito mais, muito mais. E quando a gente fala de interpretação, cara, eu ia te falar outro, Paulo, eu ia pesquisar aqui, mas vamos contar do caso. Vamos contar o milagre, deixa o santo quieto. Eu não lembro quem foi agora o escritor, né, que ele, ao pegar a prova, parece que uma dessas universidades de São Paulo, se não me falha a memória, mandou a prova para ele por cortesia, né? Olha, tem nessa prova aqui 4 perguntas. Ele disse que respondeu e mandou. Ele errou as 4. Ele errou as 4. E ele conta, eu não sei se foi caso do Mauro de Andrade, que ele diz assim, eu não interpretei o meu texto. Então, assim...
Ele interpretou as pessoas que querem que ele interprete todo dia.
Exato. Né? E é esse o perigo também que a gente tem em sala de aula. Né? Porque, infelizmente, o professor lê o livro do Peixinho, né, não tem a sensibilidade que a escritora tem. E aí, quando o menino fala da amizade, ela corta.
É, zero.
Né?
Não,
onde é que você leu isso? Que linha você leu isso? E nem tudo está na leitura implícita ali. Né? Tem a leitura explícita, aquela leitura que você traz a sua bagagem, o seu conhecimento. Porque todo mundo tem um conhecimento de algo. Né? Tem uma vivência que quando você ler um livro vai te reportar uma fase de sua vida, né? Uma fase engraçada, uma fase dolorida, ou apenas uma fase que não é nem tão marcante, mas naquele momento o livro traz, né? Então, assim, isso é desprezado. Então eu acho bem interessante quando a própria autora traz essa fala, para que meus colegas, professores, entendam que a interpretação de texto, ela não pode ser tão objetiva. Porque muitas vezes o próprio autor pode nem ele ter enxergado isso.
Exatamente. Né? Isso é que é legal. Eu digo, as pessoas ficam... Porque tem muitos escritores que não gostam que contadores de histórias contem suas histórias. Às vezes, não é o escritor, é editor e tudo. Eu acho isso uma besteira danada. Eu acho que é maravilhoso que contem as minhas histórias. Eu já vi alguém contando que eu não gostei da maneira dela contar, mas quando ela falou, aí não é ser falsa, é porque é uma alegria dela contar daquele jeito. E aí eu vou dizer, olha, eu não quero que você conte assim, eu quero que você conte assim. Então, aí é melhor dizer que não conte. A pessoa vai contar do seu jeito.
Claro.
Né? Então, ela está falando do seu livro, ela gostou do seu livro. Ela gostou de uma coisa que você faz com muito amor.
Esse é o primeiro ponto. Legal. Estou a entender que se alguém está com o meu livro aqui na mão, gostou do meu livro.
Gostou. E aí eu vou dizer, não quero que você...
Não quero, porque é dessa forma que você... Não,
eu acho que é assim, ela só tem que falar, né? Esse livro foi feito, eu estou fazendo uma adaptação da história agora mesmo... Afeto, desculpa, Vanessa, esqueci o nome. Que começou agora, ela gravou uma história minha. É a menina que construía brinquedos. Ela está começando a fazer ali um podcast. Ela grava para as pessoas ouvirem, né? As histórias aí, tá no Spotify. E aí ela gravou e depois ela fez, ai meu Deus, agora fiquei nervosa porque eu gravei, não sei o quê. Aí eu fui ouvir e achei muito gostosa, né? A maneira que ela contou, que ela leu, mas ela fez umas adaptaçõezinhas dela, sabe?
Mas o que é ser um contador de história? O que é falar para os ouvintes agora, né, dizer para os nossos ouvintes, que está nos escutando na 106.1, que está nos ouvindo lá no YouTube, nos acompanhando, o que é ser um contador de história?
Meninos, o que é ser um contador de história? Eu me lembrei aqui de uma... Tony Edson, um professor da UFAL, né, da Universidade de Alagoas, acho que ele é de Sergipe, infelizmente faleceu. Mas ele falou uma vez que ele fez doutorado em contação de história, né? E aí ele foi na casa da avó de uma amiga dele, e a amiga fez, esse aqui é o professor Tony Hatch, ele está fazendo doutorado em contação de história. Aí o avô olhou, estudando contação de história.
Tem que fazer, né?
História é uma coisa natural.
Eu boto os meninos aqui na minha varanda.
Eu boto ali na varanda e eu conto história, né? É tão gostoso isso, porque hoje em dia a contação de história virou espetáculo, né? É bem... Que é diferente, né? Digamos assim. Eu sou mais o banquinho, né? E conversar e contar história. Mas pronto, é diferente. O público está pedindo isso, né? Então, quando a gente vai contar, aí você já tem que pensar num figurino, um cenáriozinho básico, se tocar um instrumento, melhor ainda, sabe? Então, tem essas mudanças. Mas o contar a história é ancestral, né? É aquelas histórias que você ouviu. Uma vez eu fui contar a história, tinha acabado de fazer um curso no Teatro Griô com Rafael Moraes. Meu repertório de história era uma. E eu, na ousadia, fui, né? Uma amiga, né, convidou, estava fazendo um projeto muito bonito, Livros, né, da Raíssa. E lá no Parque da Cidade ela convidava os contadores de histórias para ir lá contar. Aí eu fiz, eu vou lá contar minha história. Aí antes de sair, eu falei, olha, só tem essa história, deixa eu pegar aqui. Aí procurei uma história bem curtinha assim na internet. Caso olhei. E aí tinha, antes de mim, veio uma contadora de história, né, maravilhosa, que tinha um repertório, mas ela contou qual? A única história que eu sabia, não a única história que eu sabia, que era o macaco e a onça, o bicho olharento. Aí eu olhei, aquela história que eu peguei ali de saída, era uma história curta, dois bichos construindo a mesma casa, cada um num turno, e olha só o que aconteceu. Depois que eu contei essa história, uma mãe, até hoje eu me lembro, veio chorando, ela estava com um filho no braço assim, e veio chorando e falando, olha, eu estava me lembrando dessa história que meu pai contava, o avô, mas eu não me lembrava o final, e hoje eu vim aqui e você contou. Isso para mim é ser contador de história. Entendeu? É você trazer memórias das pessoas, é mexer com a emoção. Eu fiquei tão feliz, eu fiz, olha como deu tudo certo. Né? Ela veio e contou a história que não era para eu contar. Porque as histórias é que mandam em você. Você é só um... Você está aqui para contar as histórias. Eu tava escrevendo uma história, ó, nem está aqui. O primeiro livro que eu publiquei, O Moleque. E nessa história, esse menino que é um menino...
O título é
O Moleque.
O Moleque.
E é um menino de rua que acaba sendo adotado por duas mulheres... Né? Tem uma relação homoafetiva, um livro que as escolas em geral não gostam, né? Como se as crianças fossem estúpidas, que não veem essas coisas. Sim, a gente tem que aproveitar a literatura para conversar e falar. Mas esse menino, ele faz realmente uma coisa muito ruim, que ele mata um gato. E aí eu fiquei, enfim, mas por que, que eu vou fazer esse menino matar? Não vou. Eu não conseguia continuar a história. Simplesmente eu não conseguia. Aí eu cheguei, respirei, fiquei 3 dias. Aí eu respirei e falei que o menino subiu na árvore com o gato, pegou o gato e atirou o gato lá de cima. O gato bateu na parede, eu não lembro mais o que foi, eu sei que o gato realmente morreu. A história continuou. É como se o menino dissesse, você quer contar a minha história, eu fiz isso. Ele fala, ele depois se arrepende, né? Ele errou, ele fala, me desculpa, não sei o quê, fiquei desesperado e conta. E uma amiga minha me falou que ela leu essa história com o filho, que o filho chorou muito. E ela aproveitou para falar, olha, meu filho, às vezes a gente faz essas coisas, né? Acontece, a gente... Por isso que a gente não pode fazer as coisas com raiva, né? A gente tem que esperar a raiva passar para poder tomar algumas decisões. Porque a literatura traz essas coisas para a gente conversar. A gente não pode esconder que existe o mal, né? Esse negócio, todo lobo é bom. Como é que a criança vai se proteger? Existe o lobo mau, existe o lobo bom, você precisa dos dois, porque tem hora que você vai precisar usar o lobo mau para se defender.
Sim, claro.
Né?
E tem, no caso dos escritores, né, tem, às vezes as ideias afloram e elas ficam ali na fila, né? Você não consegue fazer pular, não, fica guardado aí que eu vou escrever outra história. Aquilo fica martelando, eu tenho que acabar essa, eu tenho que terminar, eu tenho que sair daqui, né? E o moleque ficou lá e disse assim, não.
Ele ficou, você quer contar a minha história? Eu fiz isso.
A minha história é assim.
A minha história é essa. Se você quiser inventar outra coisa, você não vai sair daqui, não vou contar mais.
Meus amigos, vamos ali num rápido intervalo, mas já voltamos até para conhecer alguns livros, né? A Carla trouxe aqui um repertório imenso, eu só mostrei a capa de um. Daqui a pouco eu vou mostrar essa... Confissão de um gato?
Confissões.
Como é que foi esse gato aí, as confissões? Confissões, daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui. Claro que eu ia dar, né, Mingau? É, meu gatinho Mingau, um dos, né, tá falando da confissão do gatinho. E também vamos conhecer um pouquinho da palhaça Coça Coça, que no Instagram tá palhaça... Palhaca Coca-Coca. Para você que tá acompanhando a gente no carro, voltando para casa, indo para festa, que hoje é sexta-feira... Não tem importância, chegou em casa, entra lá no nosso YouTube, tá lá o Instagram da Carla, escritora, e da palhaça Coca-Cola também. Já voltamos, a um rápido intervalo, já estaremos de volta.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré, um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
96.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Estamos de volta aqui, o BG travou, esse operador aqui, meu amigo, às vezes, daqui a pouco eu tenho que chamar o Jorginho, agora, às vezes a gente tem esses erros assim, aqui no ao vivo, e aí já estava quase chamando o Jorginho, mas a gente ficava sem o BG mesmo, porque hoje é uma sexta diferente, não é uma sexta musical, né, é uma sexta de alegria, e daqui a pouco a palhaça Costa Costa tá chegando, mas cara, esse livro aqui me chamou muita atenção, não li ainda, né, mas Confissões de um Gato. Como é que é esse sacramento felino aí?
É, Confissões de um Gato tem a ilustração da Gláucia de Barros, que ela fez as ilustrações com caixa, usando caixa de fósforo, caixa de leite. E uma outra amiga minha, a Alexandra, ela fez as caixas grandes que eu levava para contar a história. Era interessante, mas dá um trabalho levar essas caixas. Porque é super leve, mas eram grandes. Sim, demais, né? Aí se estragaram ainda as mudanças, enfim. Mas a história é muito interessante, porque é a história de um cão que ele não sabia se ele era gato ou cão, porque ele foi adotado por uma gata. Né? E aí, então, ele até cria uma linguagem própria, porque ele está no meio dos gatos, os gatos miam, e aí ele tentava, né, miar igual os gatos, ficava miau, uau, 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 uau. E ficava criando essa linguagem. E eu vou dar um grande spoiler aqui, porque eu conto dessa história na escola, porque eu sempre falo assim, né, que comigo as histórias são contadas ao pé do ouvido. E eu falei, essa história, quem me contou foi um cão. Só que, no final dessa história, vou dar um spoiler mesmo aqui, o cão vira um gato, se transforma mesmo num gato. E aí um menino chega para mim e fala, mas se você disse que quem lhe contou essa história foi um cão, e se ele virou um gato, então quem contou a história para você não foi um cão, foi um gato. Aí, olha que eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu fiz, mas olha, é o seguinte, eu não vi. E ele me falou, né, no meu ouvido, eu sou um cão. E ele me contou que era um cão, então.
Mas a criança
falou. Ah, a criança falou, e não é brincadeira, não.
Se ele te contou, ele já não era mais um cão.
Ele tá certíssimo. Mas eu continuo dizendo que quem me contou foi o cão.
Foi o cão, claro.
Lógico, senão não é já.
Foi o cão. Agora, eu tô aqui com o livro, tô tendo esse prazer de estar aqui folheando. E eu gostei de algumas palavras aqui, né? Conquistei, né? Conquista... Conleira, né? Esse trocadilho eu acho isso fantástico, né?
É gostoso.
A campanha, né? Porque até para brincar em sala de aula, né? Você está fazendo essa... o brincar com as palavras, né? Então, para trabalhar isso, eu achei bem, né? Cãoheria, né? Então, a gente já teve aqui um governador que dizia que era correria, então era um cãoheria, né? Que nome ouça. Mas vamos lá. Então, assim...
Teve uma mãe que uma vez me falou, não aguento mais, agora invento palavra para tudo. Eu, poxa, que legal! Queriam, começaram a inventar outras palavras, assim, com outras coisas. Eu achei, uau! Objetivo alcançado.
Mas a língua é isso, né? Aí, aí era hora de ser as coisas. Mas quando você vai embora, você diz bora ou diz vamos em boa hora? Né? O bora...
É,
daqui a pouco vai ser bom. Bom! E vai. Então, assim... Então, gente, só para apresentar aqui, né? A gente já apresentou A Menina Construía Brinquedos.
Esse também já, né?
Confissões de um Gato. O primeiro livro que a gente falou aqui, ó. Amizade do Rio com Peixe. Vou usar a criança.
A ilustração do Fábio Rendel, que ele é músico, musicou também essa história.
Olha.
Legal, né? Esse aqui esqueci de falar, né? É Juliana Rabelo, eu gosto de falar, porque o ilustrador, ele é um coautor, né? Porque ele conta a história com imagens.
Com imagens.
Então, eu gosto sempre de falar, assim. Essa daí foi da Gláucia de Barros também. Essa é quase que uma auto... Aliás, todas as histórias que um escritor conta tem um pouco de autobiografia,
claro,
né? Esse tem um pouquinho bastante.
E o papel importante do ilustrador para ele ter esse sentimento, né? Essa, né? Perceber no autor, no escritor, esse, todo aquilo, sim, que ele queria. É muito importante, é muito legal essa... É, se perceber, vamos dizer assim, o olho no olho, né? De enxergar o outro, é, né? Com aquilo que ele queria.
É, você quer conhecer o autor, você lê o livro dele.
Sim,
vai saber muito, né? Então, quem é que vai saber que eu não gosto de bicho, né?
Sim.
Esse aqui é menino que virou história, ó. Você abre assim, tem bicho.
Tem de golfinho,
é. É, tem.
Queixo de cobra.
Esse aí foi ilustrado pela Tamires Lima, daqui da Bahia. E sabe de onde eu tirei esse nome, queixo de cobra?
Eu ia perguntar, e cobra tem queixo?
Pois, foi o que eu me perguntei quando eu vi esse nome. Que foi, num, olha, dizendo a minha idade, num CD.
Sim.
Um CD de Sivuca.
Ah, do grande.
Não é um instrumentista. É. E aí eu olhei, queixo de cobra, e botei, né? Pra ouvir, era instrumental. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí abri o computador e escrevi, queixo de cobra. Aí a ratinha me contou essa história. Não foi a cobra, foi a ratinha que me contou. Aí a ratinha me contou. Essa ratinha, ela adora ler A Turma da Mônica e Os Planos Infalíveis do Cebolinha.
Do Cebolinha,
pois
que
ela,
sempre falham.
É, e ela bolou um plano infalível para essa cobra, que era a melhor caçadora de ratos da região, deixar de comer ratos.
Claro.
Aí é sobrevivência.
É, pois é.
Aí já vem a bióloga também, né? Trabalhando na cadeia alimentar. Já também.
Esse daqui foi ilustrado também pela Gláucia de Barros, é o colecionador de horas. É um livro que também é tipo um moleque, né? São livros que... Eu até trago um pouco mais de poesia, que são temas mais difíceis. É engraçado como a sua escrita fica mais leve, fica mais poética mesmo, né? Assim, para você poder falar de temas mais difíceis de conversar, né?
E o colecionador traz uma ideia de esconder, de fuga, de, ou de zen, né? Deixa a hora passar. O que é que traz essa...
Não, na verdade, é um livro que eu digo assim, para a criança pegar e falar, pai, mãe, senta aqui que eu vou lhe contar uma história.
Ótimo.
Porque ele sente falta dos pais. Aí, então, ele começa a querer colecionar as horas para dar aos pais, para os pais ficarem com ele.
Pronto.
Né?
Ou seja, é uma problemática da família dia atual,
dia,
né?
Dia a dia. E esse,
não tem tempo ali.
E esse mundo que a gente vive, que é um corre-corre danado, que ninguém tem tempo para nada, né? Até tem uma história bem curtinha de um contador de histórias, que disse que o contador de histórias todos os dias ia para a praça contar histórias. E as crianças apareciam os adultos e todo mundo ouvia. E com o tempo, cada vez menos pessoas iam ouvir. Até que chegou um tempo que ninguém ia. Mas o contador de histórias sempre estava lá. Faça chuva, faça sol, continuava indo. Aí uma criança fala para ele, você não está vendo que ninguém mais tem interesse em história? Ninguém mais vem aqui lhe ouvir? Aí ele fala, não, porque antes eu contava história para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude, né? Então é...
Sim.
Agora eu vou dar... Você falou de spoiler aí, então vou dizer algo aqui que eu via muito do meu avô e que eu, até hoje eu uso para falar de administração de tempo, de, né, dessa possibilidade de fazer muitas coisas nesse tempo que a gente parece que é acelerado. Meu avô dizia assim, quando alguém, né, ele era o pai de minha mãe, e ele contava muitas histórias, ele sentava com a gente, e ele dizia assim, quando a gente falava assim, ah, meu avô, eu não tive tempo de fazer isso. Ele dizia assim, não teve o quê? Não tive tempo de fazer. Aí ele dizia, não tem tempo quem perde tempo.
Boa. Olha, não se organiza, né?
É... Legal, e olha que.
O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Não interessa o que você faça, deixa de fazer, ele tem 24 horas.
Tem que pegar o que é prioridade, né? Saber isso.
É, quando ele dizia isso, não tem tempo que perde tempo. Ah. Se organiza melhor.
Carla, Paulo ficou impressionado com o Príncipe Feio, né? Também tem um tema desse livro aí, né?
É, o Príncipe Feio, ele agora já não está mais com a editora, né? Já acabou o prazo. Eu só
que ele ia dizer que ele agora não estava mais feio. Eu disse assim, né?
Olha, eu nunca achei ele feio, né? Isso foi muito engraçado, porque... É uma coisa com o editor é o seguinte, você não conversa diretamente com o ilustrador. Então, eles que escolhem ilustradores, né, e tudo. Então, a única pergunta que o editor, né, passou da ilustradora para mim, ela fez, como eu vou fazer um príncipe feio? E a minha resposta foi, eu sou escritora, eu sou ilustradora.
Né? Não passe sua bola para mim.
Então, eu não sei. Eu agora estou com uma outra proposta, né? De uma outra ilustradora que pediu para fazer outra. Eu estou achando, não vou falar nada agora, mas achei muito, muito legal, muito bonito. Mas eu gosto muito dessa história, né? Porque ela quebra muitos paradigmas, né? Muitas coisas assim. Inclusive, uma amiga minha, ela fez um artigo sobre esse livro no mestrado dela, né? Falando disso mesmo, que... primeiro é uma heroína, né, que vai salvar o príncipe. E no final, os pais vão oferecer a mão do príncipe em casamento para ela. Mas ela disse, não, prefiro viajar, conhecer o mundo. Né? Então, tira essa história de botar nas crianças, nas mulheres, né, nas jovens, que tem que casar casamento
com o príncipe. Porque
você só vai ser feliz se você se casar com um príncipe bonito, né? Com um príncipe bonito, e que você só vai ser feliz assim. Enquanto a felicidade, quem faz somos nós.
Viu que a primeira coisa que eu perguntei é se existe príncipe feio, porque eu te ouvi essa história, que plantado que o príncipe é sempre aquele
de olhos azuis, moro de olhos azuis, né? Aquela coisa.
Mas pra cara assim. Ele tirou o sapo aqui.
Pois é, então eu gosto muito dessa história, né? Porque aí eles proíbem, né? O rei e a rainha proíbem de ver o filho. E aí, quando o príncipe some, querem que encontre. Aí ele pergunta, como é que a gente vai encontrar alguém que a gente nunca viu? Não é? Ficou sempre escondido. Sim. Então são... E os desejos,
né? Como encontra agora algo que a gente nunca viu.
Nunca viu. Mas então faz essa questão aqui. Outra que eles têm o desejo, né? Cada um tem um desejo. E aí toda vez que eu pergunto para as crianças, o que vocês acham que o príncipe pediu? Ah, ele pediu para ele deixar de ser feio. Só que ele nunca soube que ele era feio. Porque quem cuidava dele, né? Sim, que chama da ama, a ama sempre dizia bem no ouvido que ele era lindo. E quando ele via os pais, que às vezes iam visitá-lo, os pais tão bonitos, ele se achava lindo, né? Aí mas todo mundo fala, eu sempre pergunto, né?
Alguém na Bienal, Carla, tem algum lançamento dessa Bienal agora? Como é que vai? Você pois vai contar a história? Me conta um pouquinho como é que vai
ser. Olha, eu vou estar com o Estúdio Palma, né, que é uma agência de escritores, né? E então eu vou estar lá. Infelizmente, eu não estou com nenhum livro para... um livro mais novo que você está vendo aí. Um Mergulho Muito Curioso, que foi ilustrado por uma criança de 9 anos.
Olha.
Né? E foi muito interessante, como eu digo, né, que a ilustradora é coautora. Foi ela que a gente conversando, eu mostrei, né, a história primeiro para a mãe, claro, conversei com a mãe. A mãe gostou da história, passou para a filha. Ela desenhou, a diagramadora teve que fazer, né, isso é dar o fundo, né, porque ela entregou só as imagens assim, soltas. Nossa. E aí a diagramação teve que dar um... Mas... O que eu ia falar? Sim, o final. A minha história terminava exatamente nessa página, quando eu mostrei para ela. A menina, que é a criadora, né, dos desenhos, que desenhavam, os desenhos convidam ela para ir conhecer eles lá no mundo do mar, no fundo do mar. E aí ela vai e começa a contar histórias para eles. Aí ela falou, mas tia... E se ela, quando estiver começando a contar histórias, aí as pernas dela vão virando nadadeiras e ela vai virar uma sereia.
Olha aí.
Que é o inverso de Ariel, né? Sim. Aí eu nem adorei. Então é ela que deu esse final da história, né?
E vem reforçar que o ilustrador é o coautor. Né? A ponto de mudar a história de Reis.
Exatamente.
E tem outra aqui do contraditório, viu, Tiago? Esse aqui é o contraditório.
É.
Porque eu não gosto de história.
Então.
Essa eu também adoro contar a história desse livro. E fui criticada por minhas colegas escritoras. Mas como é que você vai botar esse nome?
Nome, eu não gosto de história.
Mas é o nome, eu não. Tem coisas que é acima da gente, entendeu? Se eu não botava, eu não gosto de história, não ia nem sair. Por quê? O ilustrador, quando era criança, ele virou para mim e falou: eu não gosto de histórias. Mas ele sempre gostou muito de desenhar, né? E aí, então, quando ele estava com 14 anos, ele me passa um WhatsApp e fala: tia, você não tem uma história aí para ilustrar? Quase que eu caio para trás, né?
Olha, eu não menino, gosto de história.
Não gosto de história, agora quer ilustrar uma história?
Você qual todo?
Aí, ó, ao pé do ouvido, me veio logo essa história. Ele gosta muito de tecnologia. Aí eu misturei tecnologia, contos de fadas e fiz assim uma miscelânea assim, que ficou legal. Aí ele gostou. E ele que...
Que é seu sobrinho, né?
Ele, na verdade, é sobrinho do meu ex-marido.
Ah,
o Thiago Vivas. E ele...
João Vivas.
João Vivas.
Eu disse porque eu tava... Foi bem na hora que eu tava lendo aqui, né? São João Vivas, ele disse que... Cadê? Perguntei a minha tia, que é a escritora, tava dando uma olhada aqui na biografia dele.
Então eu adorei escrever esse livro, né? Porque ele gostou, porque é isso. E tem muito. Uma vez um pai chegou, foi bem assim, eu não gosto de história. E foi embora, não deu nem tempo de eu falar, né? Já outro já pega, eu não gosto de história, isso aqui, aí eu posso lhe explicar. Sabe? Mas foi muito engraçado, porque eu não gosto de história, não. E foi embora.
Não é isso que eu procuro, não. Não,
eu procuro. Sabe?
Outra, né? Se o Thiago me corte aí.
É porque tem a palhaça Costa que tem que chegar e olhar a loja ali.
Não, é porque eu ia te mostrar aqui, que eu ia perguntar se poesia realmente educa.
Vou falar desse livro da Educa e Gabade.
Não só ela pode falar, mas ela podia escolher uma poesia, como é que... Para hoje? Tem como hoje?
Tem.
Aí, então pronto aí.
É poesia educa.
Então antes de chamar a Costa Costa, né? A Costa Costa, né? Vamos.
Eu só vou falar rapidinho desse aqui, que eu tô com uma editora nova.
Claro.
Né? E a editora, ela já fez aqui, refez alguns livros, esse aqui. E o nome da editora, é claro, que é Ao Pé do Ouvido, né?
Olha.
Podia ser outro nome, tanto fez um Mergulho Curioso. Essa que eu chamei coletânea, mas na verdade é uma antologia. Né? Então, uma editora que está começando agora, principalmente para meus livros, e fazendo assim para ajudar as pessoas que estão começando a escrever. Estou, né, lançando uma outra antologia aí para proteger a natureza, né, que as pessoas me mandem. E esse daqui é Educa, pois é, Educa mesmo, né? É do Abade, ele que organiza, já está no 5, eu passei de 2. Eu falei aqui que eu fiz, né? Porque. Agora deixa eu ver se eu acho que devia ter deixado na página. Gente, aqui a palhaça coça-coça, ela está aqui falando que. Ela vai precisar de um programa só para ela. Né? Ela não vai querer esse negócio, não.
O pior que o tempo foi passando, era para o segundo bloco, ela já chegar. Mas é legal, a Costa Costa tá.
Já deixa uma pauta para o próximo programa.
Não, isso é interessante, ela reivindicar essa pauta para ela.
A Costa Costa é assim, ela é mal educada.
Não, mas isso você vai ver.
Atrevida.
Que ela. Talvez é porque talvez a palhaça Costa Costa, Paulo, seja nosso ouvinte. Porque antes de finalizar, cara, eu sempre peço para que nosso entrevistado faça o compromisso de retornar.
Pronto.
Então, ela já sabendo disso, porque ela acompanha aí o nosso Voz de Saber, ela tá querendo dizer, ó, então não quero final, não. No retorno eu venho.
A palhaça coça, ela... Porque ela agora ela já até conta história também, aí, que eu não deixava, e ela tanto fez, eu falei, vai, eu conte.
Que essa peca, essa coça coça, viu?
Paulo... Joana Angélica, desde 8h26, que deu boa noite dela. Joana Angélica, me perdoe, aqui encantado com os livros, né, de Carla, e acabei não vendo. Mas ela está aqui concordando, né, com o nosso entrevistado, dizendo que somos apenas veículos de comunicação, né, e que todo escritor, em sua essência, é um contador de história. Deveria, viu, Angélica? Deveria.
É, tem escritor que não gosta de contar, né?
E tem uns que não sabem também.
É.
Até gostariam de ser, né? E ela te parabeniza, viu, Carla? Ah,
obrigada.
Parabéns pelo seu trabalho enriquecedor, transformando onde passa e chega. Viu, Angélica, me perdoe em primeiro lugar, né? Tô vendo que você tava falando com a gente aqui desde 8h26 e o seu segundo boa noite foi agora 8h51, mas eu estava aqui entretido, sem olhar para a tela, que ela não aparece a mensagem, não. Eu vou printar aqui para apresentar, para não acharem que é maldade minha. Dá uma piscada tão pequena que eu não percebi.
Joana, um grande abraço, um grande beijo no coração, querida.
Mas então, Paulo, sexta-feira, antes do final de semana, vamos... De poesia, acho que é uma coisa legal, né? Uma coisa...
Finalizar, né?
Poesia
é uma coisa para chamar um pouquinho... balançar aqui as pessoas. O título é Evo Solução. Era tudo uma sopa de letras nadando, cada vez mais se encontrando. Formavam pares e mais pares, e de tantos pares iam helicoidando. As letras não criavam palavras, criavam formas. As formas criavam vidas. A água era perfeita. Era infinita, era salgada, era doce, era salobra. Mas ainda faltava alguma coisa. A curiosidade espreitava a terra. Mas na terra não se nadava, se rastejava, não se respirava. Então, para a água se voltava. A conquista da terra era no que se pensava. Milhões de anos se passavam, rastejava e se voltava. Até que, agora consigo respirar. Tenho patas para caminhar, mas a água ainda chamava. Nada melhor para a vida embrionária. Contudo, na adolescência, o que importa é a aventura. É na terra que a vida é dura. Água e terra, terra e água. Mas e no ar? O que será que há? Se pula, não chego lá. Tanto pula, tanto nada, que um dia chegou asa. Agora sim, já se conhecia água, terra e ar. Voar, 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 é tão cansativo, melhor pousar. Começar com quatro patas para melhor se sustentar. Mas assim, tão para baixo, melhor se levantar e se aprumar. A visão chega mais longe, o cérebro reconhece o perigo mais de perto. Bípede e com o cérebro mais desenvolvido, dois caminhos se seguiram. Um aos chimpanzés, outro aos humanos. E aí começou a confusão. O humano se achava a solução, dono de tudo, dono do mundo. Será mesmo que houve uma evo-solução?
Olha aí. Para finalizar uma sexta-feira com poesia.
Extremamente atual, né?
Sim.
É uma reflexão permanente sobre essa nossa pseudo-evolução.
Pseudo-evolução, né?
E acabamos uma sexta-feira aí em alto nível, viu, Paulo? Você vê que acabar com a poesia que traz essa reflexão dessa possível evolução ou regressão. Seria um programa aí para discutir se estamos evoluindo, acredito.
Outro tema para outro programa. Só o poema daria um outro tema para um outro programa inteiro.
Mas lembrando que o nosso próximo programa com a Carla é com a palhaça com a sacoça.
Palhaça com a sacoça.
Carla, antes de pedir que você se despeça dos nossos ouvintes, eu queria, na verdade, que você fizesse um compromisso que eu peço para todos os entrevistados, né? Que esse compromisso de retornar, né? Vim mais uma noite aqui para a gente continuar esse bate-papo. Só que aí um compromisso um pouco diferente, que de vez de conversar com a escritora.
Vai conversar com a palhaça.
Com a palhaça, com a sacola.
E olha, eu não garanto nada. Como eu digo nas escolas, vocês querem eu, palhaço? Ah, quero a palhaça, tá bom, mas eu.
É problema de vocês.
É problema de vocês, porque eu tenho certo controle, mas não tenho total controle. Sim. Não é?
Mas claro que você também tiver na época, né, no retorno, um novo livro, né? Você pode pedir para que a Coça traga, né, presente, traga pra gente.
Mesmo que você é de cabeça para baixo, mas que ela presente.
O importante é informar. Até porque o lema da Cardeal é isso, a informação que transforma. Né? Então, meus amigos, na Bienal vai estar no Estúdio Palmas.
Eu vou estar no Estúdio Palmas lá. Eu vou estar no domingo. Mas, quer dizer, eu vou estar lá no Instituto Paulo do Mar, vou estar praticamente todos os dias, correndo por lá, vendo outros livros, conversando com outros escritores. Né?
E você vai sozinha, Carla? Vai com a palhaça?
Pois é, né?
Não, que dá um spoiler, a gente guarda esse spoiler.
A palhaça, você sabe que eu já pensei em levar ela para a Bienal? Já pensei,
Eu digo isso porque, assim, nossos ouvintes, queira ou não queira, foi apresentado pelo Instagram da Palhaça Coça Coça. Então, podem estar acompanhando aí a Carla e a Palhaça Coça Coça, até para saber quem vai estar na Bienal. Aonde vai estar na Bienal.
Tem vezes que é uma briga. Mas vem cá, sou eu ou Coça Coça que vai contar a história?
Então, isso é... Imaginando essa loucura.
Então, basta aí acompanhar a nossa entrevistada de hoje. O Instagram dela está aqui no rodapé durante toda a entrevista. Então, é fácil encontrar e ver as novidades, as atualizações, né? Onde estará o Estúdio Palmas. A gente sabe que a Bienal é esse evento aí que a gente fica aí, né, um ano pensando como será.
Exatamente.
A chegada da Bienal. Né? Então, não é um evento pequeno para dizer, vou estar ali, entrou à direita, não. Então, acompanha o Instagram, né, da Carla, acompanha o Instagram da Coça Coça, que sem sombra de dúvida vocês vão ter muita informação aí. De muita literatura, nesse ano tão importante para Salvador, que é o ano da Bienal, né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, Carla, é isso. Vou pedir que você se despeça aí dos nossos ouvintes com esse compromisso de retornar com Coça Coça.
Pronto, está confirmado aqui. Voltarei com Coça Coça. E é isso, gente, é escrever. Então eu estava falando aqui de mudar meu livro, porque agora eu estou vendo novas técnicas de escrita. E tem coisas assim que eu acho que pode melhorar, porque eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no leitor, não é? E se a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. Então é isso, gente, eu deixo esse recado aqui de que tenham sempre a arte no coração.
É muito importante falar de arte. Você, o Soterapolitano, tem uma semana, não esqueça, começou hoje e vai até domingo lá no circuito Moraes Moreira, o Boca de Brasa.
Boca, né, de Brasa. Rádio,
o tempo todo, amanhã, de 8
Espaço
horas da manhã.
Espaço Cultural.
Moraes Moreira. E ali naquela Rua do Couro, ali, lá no centro da cidade, Castro Alves, tem ali o Gregório de Matos. Ali no Globo Rocha, e vai ter toda uma programação das 8 da manhã até invadindo a noite, até perto de meia-noite, sábado e domingo, culminando com o festejo da cidade, que é aniversário da cidade.
É aniversário da cidade, isso, exatamente.
Carla, quem estava acompanhando aqui também, te parabeniza, pena que não consegui falar com você, Thiago, que poesia linda. É ela, nada mais que a Xará do Rei, Roberta Carla, está aqui com a gente todas as noites. E ela manda um abraço também para mim, Paulo, para a nossa poeta, para Neylon e para todos aqui os ouvintes. Roberta, mando também esse abraço, agradecendo a sua audiência qualificadíssima aqui todos os dias. Ela que canta, na minha opinião, melhor até do que o próprio Rei.
Quero ouvir.
Pronto. Já tivemos o prazer de conhecê-la aqui, uma vez ela veio visitar a gente. Mas, Carla, mais uma vez quero te agradecer em nome da Cardeal FM, né, agradecer essa noite agradável, né, conversando de literatura, conversando sobre contar a história, a importância, né, de você estar contando histórias, de você, através deste contar, incentivar a leitura, né, que muitas vezes a leitura não é você pegar um livro e dizer, toma, lê aí. Não, você tem que fazer com que essa criança entenda o deleite que é você folhear um livro,
exatamente,
navegar. O pessoal diz, na internet te leva para qualquer lugar do mundo, a literatura também, e te leva para fora do mundo, pro fundo do oceano.
E olha, folhear livro, cheirar, e a criança, ó, mordeu o livro, faz parte, não vai fazendo tablet, não.
E outra, tem até livro que você pode levar para o banho, de plástico.
Exato. E a outra coisa também que pergunta é qual a faixa etária dos seus livros. Aí eu digo que livro não tem faixa etária, tem a maneira de você contar a história. Eu já contei a história do Rio que tinha cócegas para crianças de 2 anos. E ficaram ali o tempo. O que eu boto? Eu falo, eu vou mostrando a imagem, eu trago o mundo.